Meu caro ouvinte da CBN, nós vamos conversar agora sobre execução fiscal. Muitas pessoas devem à União, devem aos estados, devem ao Estado, devem ao Poder Municipal. E quando essa dívida tem que ser executada? Bom, para conversar um pouco sobre esse tema, eu tenho agora aqui comigo, na nossa linha, aqui na CBN Maringá, a advogada, especialista em direito tributário, Noroara de Souza Moreira. Doutora Noroara, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala em execução fiscal, ou seja, quando o poder público vai cobrar de quem ele deve, as pessoas não têm dimensão do quanto é complicado dever para ficar tendo dívidas com o poder público?
Muita gente sim, porque recebem aquelas cartinhas da Receita Federal, Receita Estadual, do próprio município, e acreditam às vezes que não é tão relevante assim. E não informam nem o contador e nem o advogado que essas pessoas tenham. E aí acabam sendo executadas, né, judicialmente para a cobrança dessa dívida.
Aí, para quem que é pior dever? Para o município, para o Estado ou para a União?
Desculpa, Gilson, para quem...
Para quem é pior dever? A dívida que é cobrada com mais, vamos dizer, eficiência, ou que tem maior peso sobre o cidadão, é quem? Em qual instância?
Mais célere e mais rápido a Justiça Federal, com certeza.
Por quê, doutora?
Porque eles têm, o volume deles é menor, eles têm a competência, eles só julgam esses débitos que são do âmbito federal, e em passo que a Justiça Estadual, ela julga tanto os créditos do Estado do Paraná, tanto os do município. E existem duas varas especializadas aqui em Maringá na Justiça Estadual, mas elas não analisam somente execuções fiscais, mas também outras ações que tenham vínculo com o Estado ou com o município.
E no caso de uma execução fiscal, vamos pensar aí nas dívidas, né? Quais são as dívidas mais comuns que a população tem e que o Estado tem a receber?
As mais comuns na estadual seria ICMS, na municipal IPTU e ISS, e outras taxas também, taxas de bombeiro, por exemplo, taxa de roçada. E na federal, imposto de renda à pessoa jurídica, imposto de renda à pessoa física, PIS, COFINS, esses seriam os mais usuais.
E no caso de algumas dívidas municipais, por exemplo, historicamente o IPTU é uma dívida que muitas pessoas acabam desprezando. Isso pode levar à perda do imóvel? Quer dizer, dever o IPTU por muitos anos implica inclusive na perda do imóvel que tem essa dívida?
É possível que sim, porque o IPTU, ele é vinculado ao imóvel, né? Como você disse. Então, se a pessoa deixa de pagar esse tributo que é vinculado ao próprio imóvel, é uma exceção à regra da impenhorabilidade, que a gente chama, mesmo que a pessoa resida no imóvel, se ela deixa de pagar o IPTU, é possível que ela venha a perder esse bem, porque é um dos meios que o município tem para cobrar essa dívida. Inclusive, se a pessoa recebe uma execução fiscal, por exemplo, e não apresenta nenhum bem em garantia, é o próprio imóvel que vai em garantia. Uhum. E se a pessoa não apresenta a defesa, deixa o processo correr sem fazer nada, o próximo passo é marcar um leilão. E aí esse imóvel pode ser arrematado por uma pessoa que der um lance.
No caso de uma dívida federal, por exemplo, pode se perder também o imóvel por isso, mesmo que a dívida não esteja ligada diretamente ao imóvel ou não?
Existem algumas exceções, Gilson. Geralmente, né, a regra é a seguinte: imóveis em que a pessoa resida são impenhoráveis. Né? Não, uhum. Não tem como o oficial de justiça, por exemplo, se ele recebe lá um papel para ir até a casa da pessoa e penhorar esse bem, se ele verifica que a casa é onde a pessoa mora, ele já não faz essa penhora. Então, existem situações esdrúxulas, assim, mas o caso a regra é essa. O imóvel em que a pessoa reside não pode responder por uma dívida fiscal. A não ser esses casos de IPTU ou fiança, né? Só que aí não foge da área tributária.
O caso das empresas que são vendidas, hoje nós estamos vivendo muitas fusões de empresas, muitas empresas acabam sendo compradas. As pessoas compram, alguns vão lá, levantam se há dívidas ou não, e acabam não aparecendo. Aí você diz que tem algumas dívidas que no primeiro momento não aparecem, mas podem aparecer a longo prazo. Essas negociações de empresas, é muito arriscado quando você tem dívidas públicas?
É super necessário fazer uma investigação profunda sobre isso, porque pode acarretar uma sucessão, que a gente fala sucessão tributária. A pessoa compra uma empresa e, vamos supor, utiliza o mesmo estabelecimento para exercer a mesma atividade com os mesmos funcionários. Se ela não verifica que existem dívidas tributárias pendentes, ela pode vir, existem algumas regras, mas ela pode vir a responder sim. Então, é necessário que ela retire todas as certidões possíveis tanto na Procuradoria e Receita Federal, quanto na Previdência Social, que ainda existe, são duas certidões separadas, e tanto no Fórum, né, e na Justiça Federal também. Além de, obviamente, tirar cópias atualizadas de matrícula dos imóveis, enfim. Tudo isso é muito importante e a pessoa tem o dever de fazer, sob pena de repente, responder por uma dívida que foi adquirida, vamos dizer assim, por uma outra pessoa jurídica que foi comprada, né?
As pessoas têm muitas dívidas com o poder público, algumas delas ficam esperando o chamado refis, ou seja, as renegociações. Renegociação é uma coisa muito comum ou é mais sazonal? Depende sempre da vontade de quem?
Existem parcelamentos que são os ordinários, simplificados, que a gente chama, e existem os parcelamentos especiais, caso refis. Os ordinários, eles estão à disposição do contribuinte. Dependendo do valor da dívida, basta que ele acesse o site da Procuradoria dos Estados e faça esse pedido de parcelamento. Os refis, eles são parcelamentos especiais, aí dependem de lei própria, né, medida provisória que é convertida em lei, para facilitar que esses créditos sejam pagos. Então, nesses casos de refis, a redução de multa, juros e a facilidade do parcelamento também. Geralmente, as parcelas elas são maiores, né? O número de parcelas é maior. E no parcelamento ordinário, não. É aquilo que está lá na legislação e o contribuinte pode acessar, só que não tem tantos benefícios assim. Uhum. E os refis, aí, respondendo a sua pergunta também, essa abertura de refis ela é sazonal. Nos últimos anos, ela vinha acontecendo de 4 em 4 anos, mas de ano passado para cá, demorou um pouquinho para sair do quarto ano, né, vamos dizer assim, e agora já saiu, reabriu o refis de 2009, o ano passado, Aí teve refis da crise, chamado refis da crise, agora refis da Copa, e agora está no Senado para ser aprovada uma medida provisória, tá, acredito, no comecinho de novembro, de um outro refis. Então, depende muito do governo também.
Então, nós podemos ter aí 3 refis no ano.
Exatamente. Não existe uma regra, né? Uhum. Depende do interesse político também.
Aí a senhora falou que tem determinados refis que eu posso fazer a negociação direto no site, por exemplo, da Receita.
Não é refis, é um parcelamento
ordinário. Esse parcelamento ordinário, ele tem uma quantidade de parcelas ou não?
Até 60 meses.
Até 60 meses.
É a regra.
Certo.
A regra é essa. Aí depende, lógico, né? Depende do número, do valor do débito.
Aí, no caso, os juros que o governo cobra no parcelamento de uma dívida é menor do que o de mercado, ou seja, compensa para quem tem dívida, não?
Compensa porque se a pessoa, identificando que não existe defesa, existe uma execução fiscal, e está prejudicando ou a atividade da empresa, vamos supor, tem penhora em faturamento, ou existe alguma possibilidade dela perder um bem, antes que essa penhora seja feita, É possível que ela parcele e evite essa constrição, né, esse bloqueio de bens da empresa. Então, ela não tem muito o que pensar assim, com relação a juros, porque se ela está numa execução fiscal, as regras do jogo são aquelas. Então, se ela não tem possibilidade de apresentar uma defesa e ela tem um fluxo de caixa relativamente bom, é possível fazer o parcelamento, então a gente sempre indica que faça. Porque se não fizer, vira uma bola de neve, né, só aumenta, E pode prejudicar, inclusive, o andamento da empresa no final, né? Porque uma hora essa dívida vai ser cobrada, a não ser que a empresa encerre as atividades. E aí tem uma série de implicações também, inclusive responsabilidade do patrimônio dos sócios, dependendo se houver fraude, se houver infração à lei, se houver fechamento da empresa sem o pagamento desses tributos.
Aí, no caso, se você pagar, tem muita gente que faz isso, fecha a empresa, não paga tributo, mas isso acaba voltando. De uma certa forma, ele vai ter que responder por isso.
Vai, então, esse é um dos casos que os tribunais entendem que os próprios sócios, gerente, né, aquele que administra a empresa no papel e efetivamente, responda com os bens próprios, de créditos da empresa. Então, são situações excepcionais, mas acontece bastante. Então, o sócio gerente que atuou naquele determinado período da dívida, que encerrou as atividades, ele pode responder com o próprio patrimônio. Então, às vezes, não é um bom negócio, né, correr esse risco.
Certo. Doutora Noroara de Souza Moreira, muito obrigado pela sua entrevista, por essa conversa
Obrigada.
Aqui na CBN.
Obrigada.
Eu conversei com a advogada especialista em direito tributário, Noroara de Souza Moreira. Conversamos um pouco sobre a execução fiscal, as pessoas que devem ao governo, as preocupações que tem que ter quando se tem dívidas, tanto com o poder municipal, estadual ou com a União. E a doutora Noroara alertou, quando você recebe aquelas cartinhas de cobrança do poder público, é bom ficar atento, procurar contador, procurar advogado, se informar, porque depois vira uma bola de neve, como ela mesmo falou, e ao final a conta sai bem salgada.